Os quatro evangelhos. Marcos, capítulo 16, versículos 12 e 13. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Aparição de Jesus aos dois discípulos que iam para a aldeia de Emaús. Jesus, estando com eles à mesa, lhes desaparece das vistas. Marcos. Depois disso, apareceu sob outra forma a dois deles que iam para o campo. Os dois foram comunicá-lo aos outros discípulos, que também lhes não deram crédito. Lucas. No mesmo dia, iam dois deles a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios, o estádio era uma medida itinerária de 185 metros. Falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Aconteceu que, indo os dois assim a conversar e discutir, Jesus se aproximou deles e os foi acompanhando. Mas os olhos de ambos foram como que fechados, a fim de não o poderem reconhecer. E Jesus lhes perguntou: de que ides falando um com o outro a caminhar? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu: serás tu o único forasteiro em Jerusalém que não saiba o que ali se tem dado nestes dias? Jesus retrucou: que foi? Eles responderam: o que sucedeu a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E de que maneira os príncipes dos sacerdotes e os anciãs o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel. Entretanto, já hoje é o terceiro dia, depois que todas essas coisas se deram. Verdade é que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos encheram de espanto, porque, tendo ido de madrugada ao sepulcro, voltaram, dizendo não terem achado o seu corpo, e terem visto anjos, que lhes disseram estar ele vivo. Alguns dos nossos também foram ao sepulcro e acharam que era assim, exatamente como as mulheres haviam dito. Mas a ele não o encontraram. Exclamou então Jesus: oh, estultos e de corações tardos em crer tudo o que os profetas anunciaram. Não importava que o Cristo sofresse todas essas coisas e assim entrasse na sua glória? E se a começar de Moisés, referiu-se a todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras? Ao aproximarem-se da aldeia para onde se dirigiam, deu ele a perceber que ia para mais longe. Os dois, porém, o constrangeram a parar ali, dizendo: fica conosco, pois que é tarde, o dia já vai declinando. Jesus entrou com eles. Estando os três à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Nesse momento, os olhos se lhes abriram e ambos o reconheceram. Logo, porém, ele desapareceu de suas vistas. Um ao outro disseram então: não é que se nos abrasavam os corações quando ele nos vinha falando pelo caminho a nos explicar as Escrituras? No mesmo instante, ergueram-se, voltaram para Jerusalém e foram ter com os 11 apóstolos que se achavam reunidos, juntamente com os que os acompanhavam. E disseram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E narraram o que lhe sucedera em caminho e como o tinham reconhecido quando ele partia o pão. A aparição de Jesus aos dois discípulos, que eram inconscientemente médiuns, videntes e audientes, foi visível, tangível e audível. De certo, percebeis as fases dessa aparição e os meios pelos quais se produziu, assim como a desaparição do Mestre da vista dos dois discípulos, quando com estes se achava à mesa. A ciência espírita vos faculta elementos para tudo compreenderdes e explicardes a esse respeito. Para o fim de aparecer aos dois discípulos e de caminhar ao lado deles pela estrada, Jesus tornou tangível o seu corpo fluídico de natureza perispirítica. Os olhos de ambos, diz o evangelista, foram como que fechados, a fim de não o poderem reconhecer. Quer isto dizer que Jesus se lhes apresentou com uma fisionomia diferente da que eles conheciam e estavam acostumados a ver? Só quando se achou à mesa, na companhia dos dois, os olhos destes se abriram e eles o reconheceram. É que só nesse momento a figura habitual do Mestre se lhes mostrou. Só então o Cristo se lhes apresentou como eles o conheciam e tinham sempre visto. Quanto ao fato de o ouvirem, os dois discípulos já o explicamos, tratando das aparições a Maria Madalena e às outras mulheres. Não era fácil a Jesus conseguir que os dois ouvissem o que ele queria dizer, sem precisar para isso de recorrer à palavra articulada, só com o fazer que seus pensamentos repercutissem tão profundamente no íntimo de ambos, que os levassem a supor que estavam ouvindo com um sentido material? Tais fatos são comuns. Não sentis, às vezes, que vos tocam, sem que, entretanto, mão alguma material pouse sobre vós? Não escutais, por vezes, um ruído, sem que, entretanto, descubrais ao vosso derredor qualquer coisa que o possa produzir? Os dois discípulos, que eram inconscientemente médios, não só videntes, mas também audientes, receberam a impressão das palavras de Jesus e acreditaram que as tinham escutado, como sucede quando supondes que alguém vos falou enquanto dormíeis. Fora inútil pronunciar palavras para falar-lhes, uma vez que bastava aquele outro meio, mais natural, dadas as disposições especiais dos dois discípulos. Para mais os impressionar, para melhor gravar em seus espíritos o que lhes dissera, foi que Jesus lhes falou antes de se dar a conhecer e nas circunstâncias que precederam ao seu reconhecimento por parte deles, estando os três à mesa. E foi também que tomou do pão, o partiu e abençoou, no momento em que os dois o reconheceram, desaparecendo-lhes das vistas em seguida. Apenas sobre dois pontos do colóquio havido entre Jesus e os discípulos, convém chamemos a vossa atenção, dando-vos explicações que vos façam compreender-lhes o sentido em espírito e verdade. Não era preciso, disse-lhes Jesus, que o Cristo sofresse todas essas coisas e assim entrasse na sua glória? Por estas palavras, aludia ele à natureza humana que lhe atribuíam. Para aqueles dois discípulos, como para os apóstolos e o povo, ele era um homem igual aos outros, um profeta poderoso em obras diante de Deus e diante dos homens, e ao qual haviam estes de atribuir mais tarde a divindade. A crença humana nessa divindade tinha, como sabeis, que subsistir sobre o império e o véu da letra, até que a natureza e a origem espirituais de Jesus, sua posição espírita com relação a Deus e ao vosso planeta, a natureza do corpo de que se revestira a fim de aparecer e estar na Terra, fossem, segundo o Espírito, desvendadas pela revelação nova, pela revelação da revelação que hoje vos é trazida. Jesus, ignorado dos homens até o dia em que ressuscitou, lhes fez então sentir sua influência e sua proteção. Só a partir desse momento, seu nome e, sobretudo, suas obras se tornaram conhecidos e divulgados pela terra. Ao aproximarem-se da aldeia para onde se dirigiam, deu ele a perceber que ia mais longe. Se, sem esperar que o convidassem, houvera entrado onde os dois depois entraram, Jesus lhes teria igualmente ferido a imaginação por meio do que se ia seguir. Mas, dando a perceber que ia mais longe, pôs em prova a caridade deles para com um desconhecido, que à noite surpreenderia em viagem. Assim, houve, no fato, uma lição e um exemplo dados aos homens. Para ser reconhecido no momento em que partia o pão, Jesus fez que cessasse a tangibilidade de seu corpo fluídico e deu a este os traços, a aparência humana, que eram familiares aos dois discípulos, e restituindo-lhe sob esse novo aspecto a tangibilidade, partiu o pão. Para lhes desaparecer das vistas, novamente fez que cessasse a tangibilidade do seu corpo de natureza perispirítica e o tornou invisível, voltando esse corpo, como já muitas vezes temos explicado, ao espaço, onde ficou até a aparição subsequente. Tudo no tocante ao seu reconhecimento pelos dois discípulos, a partição do pão e a desaparição, tudo foi instantâneo e se passou quando o mestre se achava com eles à mesa. A maneira por que Jesus partiu o pão lhes lembrou o que já de outras vezes fizera na presença deles. E isso ocorreu, repetimos, no momento em que o mestre retomou instantaneamente o seu aspecto habitual. A aparição a Pedro se verificou quando este, voltando da visita que fizera ao sepulcro, procurava a solução do problema, que lhe era incompreensível. Foi uma aparição simples, isto é, apenas visível. Jesus apareceu e desapareceu, de repente, à vista mediúnica de Pedro, pois, como sabeis, esse apóstolo era médium vidente. Graças a Deus.